Pois é, abra sua Bíblia em Mateus 9. Vamos orar antes. Pai Celestial, sou grato porque o Senhor nos dá esse espaço para nos reunir e fazê-lo com liberdade. Sou grato porque nós podemos te cultuar com liberdade também. Muito obrigado. Sou grato porque temos o teu Espírito para nos ensinar a tua palavra, que nós não precisamos de quem quer que seja, mas ele tem essa função, é parte dele, é elucidar a tua palavra em nossa mente e em nosso coração. E eu penso que a tua ação nessa noite, nas nossas vidas, na vida de quem está ouvindo agora, na vida de quem vai ouvir em outro momento, é fundamental para compreender a tua palavra. Fala conosco e que ela se torne para nós jeito de viver, não apenas conhecimento, mas jeito de viver. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 9, nós vamos ler o verso, a partir do verso 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu quero falar sobre homens na multidão. Eu quero pedir licença aí às mulheres. Eu sei que o politicamente correto é falar todos e todas, eles e elas, mas não vai caber. Então, quando eu me referi a homens, eu estou me referindo ao ser humano, homem e mulher. Ok, mulheres? Não é nenhuma discriminação, de forma nenhuma, porque para nós as mulheres são muito importantes, e as mulheres falam nesta casa. Pois é, homens e mulheres na multidão. Com a explosão demográfica, um fato que nós podemos constatar é que aumentou muito o número de pessoas, né? Homens e mulheres, nisso que eu estou chamando de multidão. Para compreender, a nossa sociedade, a sociedade contemporânea, é uma sociedade de massas, de massas. Ela aglomera pessoas e as controla, impondo um jeito de viver, de consumir, de pensar, de comprar. De alguma forma, nós somos controlados por esse sistema. Nós, às vezes, compramos o que não precisamos e compramos o que nem queremos, mas compramos porque todo mundo compra. Por exemplo, as pessoas, eles oferecem, a publicidade diz para você assim: você tem que ter este celular. Você não tem. E a gente se sente menor: não tenho, eu tenho que ter. Você já leu este livro? Não, não é possível, o livro nem é bom. É apenas parte da publicidade. É isso que eu estou falando de controlar o seu jeito de ser, seu jeito de consumir, seu jeito de se vestir. Agora você tem que se vestir dessa forma, porque senão você vai ser tomado pelos outros como alguém que está fora do padrão. Então, estabelecem um padrão e dizem: você tem que se enquadrar nele. E também é uma forma de pensar. Tem muitos temas que nós somos levados a pensar do jeito que a maioria quer que pensamos. É isso que eu estou chamando de uma sociedade de massa. Então, e quem faz parte dessa multidão não pensa. Geralmente a multidão não pensa. É só você lembrar que quando há um linchamento, A maioria das pessoas que fazem parte disso nem sabe o que está acontecendo, apenas batem. Aconteceu com Jesus. A maioria das pessoas não sabia o que estava acontecendo, mas gritava: crucifica, crucifica. Nem todo mundo sabia a história. Então isso acontece ainda hoje. Então quem faz parte dessa multidão, ele age sem pensar e age porque não tem rumo. Ele age porque não tem direção. Ele vai no sentido que ele não escolheu. Alguém escolheu, alguém definiu e disse: olha, é por aqui. E todo mundo vai sem ter um pequeno pensamento sobre o que está fazendo. Então esse tipo de gente, ele se torna gente sem rumo, sem direção, sem sentido, sem propósito, sem verdade, sem nenhuma verdade. Essa é a sociedade que nós estamos inseridos. As redes sociais, que é muito comum entre nós, e elas, de alguma forma, elas se faz necessário para alguns, ela cumpre o mesmo padrão. Há grupo, seguidores em torno de um líder, e aqueles que seguem esse líder necessariamente não pensam sobre o que está sendo dito, o que está sendo veiculado, apenas acreditam ou tomam como verdade tudo o que está sendo postado e dito e falado por estas pessoas, que podem ser escritores, filósofos, jogadores de futebol, podem ser cantores e podem ser pastores. Gente que está ali procurando controlar uma massa e dizer: olha, o caminho é este aqui. E a maioria que está nessa massa, que não se identifica como pessoa, como indivíduo, que pensa, que raciocina, que decide, ele não pensa sobre o que está sendo oferecido para ele. Ou seja, o seguidor, ele não avalia nada, ele é apenas seguidor. Ele vai... E achei interessante que parece que o governo agora proibiu, ou o governo não, o STJ proibiu comprar seguidores, que é uma prática das redes sociais. Então você diz: ah, você tem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 seguidores, e eu estou falando de números baixíssimos, mas uma parte desse é a gente que compra. É uma prática que talvez alguns não saibam, mas talvez alguns já praticaram isso, especialmente aqueles que têm coisas para vender e oferecer nas redes sociais. Então, esse seguidor, ele não tem filtro, ele não pensa, ele não raciocina sobre se aquela postagem tem alguma coisa a ver com ele, com a sua fé, com o que acredita, ou o próprio comportamento de quem escreveu, a própria postura, a prática de vida. Ele simplesmente se torna um seguidor a despeito de quem seja a pessoa. Então grupos inteiros entregam as suas vidas a essas pessoas. Infelizmente acontece com gente que se diz seguidora de Jesus Cristo. Não pensa sobre a mensagem que está sendo veiculada. E é interessante que esse problema, ele é exacerbado agora na política, né? Por causa da polarização, porque as pessoas, uma boa parte, não todas, elas entregam as suas vidas a um homem, a uma mulher, a um partido, sem pensar sobre as ideias que estão sendo veiculada, se tem a ver com ele e com a sua fé. E já que eu falei em partido, é só uma lembrança para essa igreja, que a Igreja Casa do Senhor não tem candidato, nunca teve, não tem e não terá. Todas as pessoas são bem-vindas de todas as linhas de pensamentos, de todas as linhas, ainda que eu não concorde com elas, mas é só Tomás, não é a igreja. Tá certo? É só para não ficar lá. Não, isso não é um discurso político, tem a ver com Jesus. Mas é apenas uma lembrança que nós entramos na reta final aí dessa eleição, que já gerou e vai gerar ainda mais briga divisão de família, divisão dentro da igreja. Então você de esquerda, de direita, do centrão, de qualquer que seja o lado, é muito bem-vindo, ainda que eu não concorde com você, tá certo? Mas você é muito bem-vindo. E a igreja não tem candidatos, ok, gente boa? Então não traga o seu para cá e dizer, toma, não, não tem candidato. O candidato pode até chegar aí e ele vai ser mais uma pessoa no nosso auditóriozinho, ok? Então, a maioria, infelizmente, porque não pensa, sai repetindo notícias para privilegiar o seu lado, e às vezes a notícia não tem nem fundamento. Então é hora de a gente começar a botar os dois neurônios para funcionar. Se só tem dois, funciona e pensa sobre o que está sendo dito, até sobre o que está sendo dito aqui. É preciso pensar sobre e tomar uma decisão. Então vamos, ao mesmo tempo que o homem, estou construindo essa ideia para poder chegar no texto, ao mesmo tempo que o homem é um ser social, que ele precisa estar inserido com outras pessoas, que precisa se relacionar, ele também precisa saber que ele é um indivíduo. Ele precisa entender que ele é um indivíduo e que não pode sumir no meio da massa, no meio da multidão, não pode se diluir no meio dela e andando em qualquer direção sem saber para onde vai, porque ele é uma pessoa que pensa e que decide e que dá um rumo para a sua vida. Ele não anda sem sentido. É uma chamada para você se identificar como um indivíduo, que eu estou envolvido nesse sistema, mas eu posso dizer não para ele, eu posso dizer não para a ideia de eu ter que consumir dessa forma, que eu tenho que vestir dessa forma, que eu tenho que viver dessa forma, que eu tenho que morar em determinado lugar, porque eu tenho que cumprir a ideia que é pregada, imposta. Você precisa ser uma pessoa, um indivíduo, porque senão você vai andar segundo a turba. Para onde vão? Para lá. Para onde vão? Para cá. Para onde vão? Para lá. E você não sabe para onde vai. Aí você vai se tornar, sabe o quê? O que Jesus viu? Aflito, sem guia, sem direção, sem saber para onde vai. Que qualquer proposta que chega, se for bem colocada, se usar alguns padrões que está sendo dito pela maioria, você diz, é isso mesmo. Você sabe quem ganhou espaço no mundo? Stalin, Hitler, Mussolini, quem mais? Maduro. E você pode lembrar de alguns homens, Saddam Hussein, Dada Idi Amin, estou lembrando de alguns, gente, ditadores perversos, que arrebanhou multidões em volta deles, porque as pessoas não pensam sobre esse caminho, é o caminho que eu quero ir. E a tristeza, para mim, a grande tristeza, é que a instituição religiosa cristã, chamada igreja, e aqui eu não estou falando de todas, mas de uma forma geral ou genérica, ela repete esse padrão. Esse é que é o nosso grande problema, ele repete o mesmo padrão da sociedade de massa, que em vez de libertar, controla, aprisiona, manipula, torna um grupo que também não pode pensar. Tem uma música interessante que vocês nunca ouviram, ouça, É Proibido Pensar, de João Alexandre. Alguém conhece? Pouca gente conhece música boa aqui. Quem conhece João Alexandre? Quem conhece Safadão? Todo mundo conhece. Pensar, eu não vou nem... João Alexandre é um dos compositores cristão, inteligentíssimo, muito bom. Então, vê essa música, é Proibido Pensar. Porque infelizmente em muitos lugares chamado igreja é proibido pensar. As pessoas têm que ouvir algo como imposto, como aquele assim, essa é a última visão de Deus e você não pode estar fora dela, porque se você está fora dela, você está fora do que Deus está fazendo no mundo. E quem é que quer estar fora do que Deus está fazendo no mundo? Eu não quero. Então, se eu acredito e dou minha vida para quem diz que essa é a visão de Deus, eu me adequo a ela, ainda que a cabeça diga, não é isso, não, por... não, não, eu que estou errado. Aí você começa a se culpar, achando que você mesmo é que está errado. Querido, o verdadeiro líder, como eu entendo, ele não transforma a sua congregação num grupo de não pensadores, numa massa que não pensa, que não raciocina, que não decide, que toma decisões próprias. Porque é assim na nossa relação com Deus, é cada um, não é por grupo, é um por um. A decisão sempre é pessoal, você decide. Não é assim, ah, meu avô era cristão, meu pai é cristão, então eu também sou. Não é hereditário, é cada um toma a sua decisão. E para que todo mundo, cada um tome a sua decisão, é preciso você pensar sobre si mesmo, não como apenas parte de um grupo. Eu sou uma pessoa, sou um indivíduo. E porque sou um indivíduo, eu digo, eu não quero isso. E eu já vivi essa situação, que eu entendi o que estava sendo dito, não era o que eu queria, eu não quero isso na minha vida, não quero, pronto. E acabou. Porque eu tomo as minhas próprias decisões, a partir do que eu penso, a partir do que eu conheço. Um líder verdadeiro, ele conscientiza as pessoas que há necessidade de comunhão, sim, há necessidade de pertencimento, sim. Mas há necessidade de você tomar decisões e dizer, o caminho que eu quero seguir é este. Amém, queridos? Estamos entendendo aí o que é essa coisa da sociedade de massa, que nós estamos inseridos, e que se você não tiver cuidado, você vai para caminhos que você, quando pensar, já fez o que não queria fazer, apenas porque não pensou sobre. Aí quando Jesus, chegando no texto, quando Jesus olha essa multidão, ele vai passando por toda a cidade e ele olha essa multidão e vê que ela estava aflita. Ele ia por todas as cidades curando, e eu gosto de pensar em Jesus assim. Jesus não curava por atacado. Eu não consigo ver isso. Jesus não curava por atacado. Jesus não fazia oração assim, todo mundo levanta a mão e lá vai. Não vejo Jesus fazendo isso, porque quando eu vejo Jesus curando, eu vejo Jesus se dirigindo a uma pessoa. Ele foi até o doente do tanque de Betesda, ou o doente veio até ele. Não tem nenhum registro, pelo menos não consigo ver, que ele juntava todo mundo e lá vai o poder de Deus. Ele olhava a pessoa, o indivíduo. Ele é um líder que a Bíblia diz assim, ele entra no aprisco, porque ele é o bom pastor, ele liberta as ovelhas, as traz para fora e as individualiza e as chama pelo nome. Pelo nome, ele sabe quem é uma a uma. Não é assim, aquele é o grupo da direita, aquele é o grupo da esquerda, aquele é o grupo do centro, fulano de tal, ele vai dando o nome das pessoas, cada um. Jesus conhece o seu nome, e é por isso que no céu você também vai ter um nome. Isso é lindo, cada um vai receber um novo nome, é uma pessoa, não é o grupo de evangélico, é o grupo de católico, não, é uma pessoa, e que se reúne e entende que nós temos coisas em comum, e isso é muito bom estar juntos, porém, eu sou um indivíduo, e eu penso, e por isso existo, né? Eu penso, e porque eu penso, eu tomo decisões, ainda que erradas, porque às vezes tomamos decisões erradas, e nós nos responsabilizamos por elas. Mas tomei a decisão. Foi eu, não foi assim, eu tomei a decisão porque meu pai falou, minha mãe falou, pastor falou, professor falou, o chefe falou. Não, eu tenho o meu rumo, a minha direção de vida. Lembra de Jesus, sabe o seu nome, amém? Fala para teu irmão, Jesus conhece o seu nome aí, querido. Jesus conhece o seu nome. Agora, qual é a solução que Jesus traz para nós, para essa situação? A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Jesus se compadece da multidão. Compaixão. Jesus se compadece, sabe por quê? Porque ele sabe que a multidão não sabe o que faz. Lembra da cruz? Crucifica, crucifica, crucifica. Qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Eles estão me crucificando, mas não sabem o que eles estão fazendo. Olha aqui a misericórdia de Jesus, a compaixão do seu coração. Ele não julgava, ele não emitia um juízo de castigo sobre a multidão. Ele apenas se compadecia dela. E quando ele olha para essa multidão, ele se compadece porque elas eram aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, não tem guias. O mundo, nosso sistema, nossa sociedade está precisando de pessoas que sejam verdadeiros guias, orientadores, mostrar o caminho. E aqueles, mesmo andando atrás de Jesus, mesmo tentando buscar os seus milagres, eles não sabiam o que queriam da vida, aflitos. Eu entendo esse aflito aqui, talvez muito pelo peso também da religião, desamparados e ovelhas sem pastor. E qual é a solução de Jesus? Ele olha para os discípulos e ele vê a solução nos discípulos. Então, qual é a solução para a multidão que é a nossa sociedade? Está em nós. Jesus olha para os discípulos hoje e mostra a multidão, diz: olha como eles estão seguindo pessoas equivocadamente, olha como eles estão dando o seu aval àquele costume, àquele pensamento, àquela forma de viver. Por quê? Porque não tem de fato quem os guie. E onde está a solução? Nos discípulos. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Então disse aos seus discípulos. Ele não foi lá resolver o problema da multidão. Não, ele disse: vocês são a solução. A solução está com vocês. Infelizmente, as igrejas de hoje, onde estão os discípulos? Estão sob um jugo de pessoas que as controlam, formam um auditório manipulado. Aqui eu quero que vocês pensem, eu sempre digo, aqui todo mundo é livre. Você é livre. É livre para vir, é livre para ir, é livre para ficar, é livre. Quando uma pessoa diz assim: pastor, olha, eu vou para tal lugar, assim, Deus te abençoe, vai em paz. Eu não pergunto nenhum motivo, vai em paz, Deus, é isso aí, é bom para ti? Vai em paz. Fiz alguma coisa errada que possa pedir perdão? Não, então tá bom. A pessoa é livre. É tão livre que ele vem e diz: o que é que eu tenho que fazer para vir? É só vir. É só vir. Tem que trazer alguma carta? Não, é só vir. Tá? Esse auditório é livre. Ah, mas eu vou embora, eu tenho que levar uma carta? Não, você é livre, vai sem carta. Você não veio com carta, você vai sem carta. Você é livre. Amém? Sabe por quê? Porque Jesus disse: foi para a liberdade. É o texto de Paulo, para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para ficar sob o jugo de quem quer que seja, de uma lei, de um controle, dizer você faz, você não pode, você pode, você. Não, você é livre para fazer qualquer coisa, mas assumir as consequências. E não dizer assim, foi a igreja que permitiu. Não, foi você quem permitiu. Então a liberdade, ela tem responsabilidade, né? Parafraseando aqui o Homem-Aranha, grandes poder, grandes responsabilidades, né? Quem assistiu o Homem-Aranha? Então, a liberdade exige de você responsabilidade, porque você assume as consequências. O que é que nós fazemos depois das consequências chegarem? Ora, ajuda, dá a mão, mas as consequências é sua. Então Jesus fala para os discípulos agirem na multidão, mas é para se compadecer, não é para julgar, não é para determinar juízo sobre a multidão, mas é oferecer uma mensagem de libertação. Não é que a gente canta, eu sou livre, mas nem tanto. Acho que Kleber Lupe esqueceu de botá-lo no final, nem tanto. Nem tanto. Porque nós cantamos livre, 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 mas ele não consegue assumir as consequências do que fez, ou não consegue nem decidir um caminho. Com quem casar? O que estudar? Com quem se relacionar? A gente só diz assim: olha, eu acho que esse caminho não é legal, mas você decide. Você que decide, para depois não dizer assim: não, foi o pastor que mandou, eu não mandei nada. Você decide. Porque eu quero que vocês sejam livres. Liberdade é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então a solução de Jesus, qual é a solução de Jesus que ele apresenta nesse texto? Vamos fazer uma campanha de evangelização, é isso? Nós vamos trazer um pregador de fora, renomado, daqueles que junta milhões no estádio, e junta essa multidão que está aflita e angustiada, e que está desesperada, e nós vamos colocá-la no lugar, e esse homem vai pregar, ou essa mulher vai pregar, e alguns deles vão se salvar, e nós estamos fazendo o nosso papel. Foi isso? Não. O que que ele diz? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Qual é a solução? Orem. E peça que Deus envie libertadores. Libertadores. Peçam que Deus envie o que ele chama de obreiros, a tradução traz obreiro, outras traz missionários. Eu diria discípulos. Que se tornem libertadores, que entrem na multidão para falar com o indivíduo e libertar o indivíduo, conscientizar de que ele é uma pessoa, que ele não precisa andar segundo o sistema, segundo o que está sendo dito. Orem, orem para que Deus envie obreiros para libertar a multidão. Libertar a multidão é dar liberdade ao indivíduo. Pense, raciocine, decida. Sabe por que muita gente cai em golpe, esses golpes básicos que todo dia dão aí, porque quem ouve o telefonema não pensa. Essa propaganda é legal, né? Olha, tem um problema no meu cartão, o banco está pedindo, você pode dizer a sua senha? Ele, quando? Ele, nunca, né? Porque ele pensou, mas tem gente que diz, ah, meu cartão resolveu o problema, ah, tá bom, eu vou mandar o cartão, pô, daqui a pouco, pff, meu Deus, não pensa. E todo dia tem golpes óbvios. E a pessoa não raciocina. Se pensar, possivelmente não caiu. A não ser que seja muito bem elaborado. Então, libertar a multidão não é apenas dispersá-la, é tornar as pessoas que estão ali, naquele grupo, indivíduos. Que pode dizer assim, eu não quero esse pensamento. Aqui já teve muita gente que não quis o pensamento nosso. Foi embora, disse, Deus te abençoe. Foi embora. Mas eles são livres. E alguns chegaram e disseram, não, mas eu quero ficar de volta. A porta é daquele tamanho, é para dizer assim, é aberta, você entra a hora que quiser. Você é bem-vindo. A solução é novos guias, a solução é novos pastores, a solução não são teólogos, eu não tenho problema com a teologia, às vezes eu falo da teologia, eu não gosto, né? Mas não tenho problema, tem teólogo gente boa demais, mas a solução de Jesus nunca foi teólogo, a solução de Jesus nunca foi pastores provindos de seminários, a solução de Jesus é gente que se compadece de gente. Essa é a solução de Jesus. Aí ele pode ser teólogo, ele pode ser pastor vindo do seminário, ele pode ser qualquer coisa, doutor em divindade, ele pode ser o que quiser, desde que ele seja gente que se compadeça de gente. Porque se não for gente que se compadeça de gente, ele vai ser um controlador geral da igreja. Já tem o controlador geral da nação, agora é da igreja. É o da igreja. Ele dita as normas e todo mundo se submete, porque as pessoas ali são proibidas de pensar. Mas a solução de Jesus é orem. Vocês aí orem, porque esse problema vai ser de vocês. Esse problema vai aumentar. O mundo vai aumentar, o mundo vai crescer. O número de pessoas, de homens e mulheres no mundo vai aumentar cada dia mais. Então, esse é um problema de vocês. Então orem para que novos guias, novos obreiros, novos discípulos, gente que se compadece da multidão, se ofereça para libertar o indivíduo. Amém, queridos? Sabe, eu gostaria muito que essa igreja fosse composta de gente que se compadece de gente controlada. Não importa a condição dele, social, sexual, emocional, financeira, não importa. Se compadecer de pessoas. E poder ser guias. Sabe quando nós dizemos para vocês, muitas vezes já disse, vou dizer até o fim. Quando você junta dois amigos, três amigos, na sua casa, em algum lugar, e guia eles pela história de Jesus, você está fazendo para eles um caminho de liberdade. Não é uma metodologia da igreja, é você fazer parte do que Jesus quer que você faça, libertar pessoas. Amém, gente? É isso. Que nós queremos são casas abertas para poder essas pessoas que são tiradas da multidão, elas aprendam a pensar que quando elas voltarem para lá, porque elas vão estar inseridas nela, elas vão poder dizer, eu não quero isso, eu vou estar aqui, mas eu não quero viver assim, não quero viver assim. É por isso que quem é livre, ele pode entrar em qualquer lugar. Ele pode estar em qualquer lugar e não se contaminar com nada, porque ele decide se ele vai usar ou não as coisas daquele lugar. Entende? É simples. Eu me lembro que quando eu trabalhava como engenheiro, tinha umas festas no final do ano na empresa, tinha almoço, tinha jantar, às vezes, e nós estávamos em uma e tinha muita bebida, e eu fazia parte da festa. Eu estava na festa. E sabe o que o pessoal fazia? Depois descobri que estavam fazendo apostas para eu tomar uma cerveja, duas cervejas. Estavam fazendo aposta. E eu podia ter tomado e não mudava nada a minha vida e a minha fé em Jesus Cristo. Mas eu sabia que eu estava num lugar onde eu podia ter uma, deveria ter uma postura diferente. Não se escandalize pelo fato de dizer que eu podia ter tomado, porque tem crente que acha que ele vai tomar uma cerveja e vai para o inferno. E eu não acredito nessas coisas, né? Eu não acredito que as coisas são desse jeito. Só que ali naquele lugar, eu tinha que ser um cara diferente. É isso que eu digo que é liberdade, para dizer, não, gente, fique à vontade, é isso que vocês querem, fique à vontade, mas eu escolhi viver de outro jeito. Isto é liberdade. E gente que é livre, só quem é livre é que pode conduzir pessoas para a liberdade. Quem é preso não conhece liberdade, não conhece o prazer da liberdade. Como é que ele vai guiar para a liberdade? Então a solução, querido, a solução é essa: peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E eu gosto do fato de que a colheita, a multidão é a colheita. A multidão é a colheita. E essa colheita não é do diabo, é de Deus. Amém, gente boa? Não foi eu quem disse, tá? O amém foi fraco realmente, porque tá, o pessoal, o crente tem vontade de mandar os outros para o inferno. Ele tem um negócio assim que ele, parece que ele só se satisfaz em dizer que ele é do céu e o outro é do inferno. Eu me satisfaço em dizer que todos são do céu. Quem não vai é um problema de Deus, não é de Tomás. A minha alegria é dizer, todos estão com Deus. Agora, se Deus resolver diferente, quem sou eu, né? O texto diz que o Senhor da colheita, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita. Quem é o Senhor da colheita? É Jesus. A colheita é dele, a multidão é dele. E Deus, ele quer que você seja o guia dessa multidão. Amém, gente? Onde é que estão os guias aqui dessa igreja aqui? Cadê os guias aqui? Se tornar guia. Se tornar gente que vai entrar como parte da sua vida. Não é um ministério. Não é um ministério. Não. Não é assim, ah, eu vou ocupar meu tempo. É a sua vida, é o seu viver. É o seu viver. É que você abre sua casa, bota duas pessoas, três, e vamos falar de Jesus, e vai ser a maior alegria da sua vida. E os meus filhos ficam misturados lá no meio, bagunçando tudo, mas você está falando do Evangelho e levando pessoas a entender esse caminho. A solução é essa: novos guias, novos líderes, gente que entendeu a libertação, e porque entendeu para si, quer para os outros, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ajudar essa multidão da nossa cidade a conhecer o Evangelho de Jesus? Amém? Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, em nome de Jesus Cristo aí. Queridos, eu tenho Martin Luther King tinha um sonho, né? E eu também tenho um. O dele até hoje não se cumpriu completamente, né? O respeito aos negros, uma sociedade justa, onde brancos e negros pudessem conviver pacificamente, onde todos tivessem a mesma oportunidade, e a gente ainda não vê isso no Brasil, no mundo, ainda não vê. Mas ele não desistiu do seu sonho, morreu pelo seu sonho, né? E o meu é que os crentes entendam que você não depende de um pastor. Aqui eles podiam depender, não, Jesus, a solução está contigo, tu és a solução, Jesus, você vai resolver o problema dessa multidão. Ele disse: não, vocês vão resolver. Infelizmente nós herdamos um jeito de pensar e viver igreja que está concentrado em uma ou duas ou três pessoas. Não, o pastor, ele tem um salário dele, ele é pago para isso. Disso aqui, eu não sou pago para fazer, libertar a multidão, isso faz parte da minha vida. Eu sou pago para fazer isso aqui, ó, pregar, ensinar. Mas libertar a multidão, nós somos responsáveis por isso. Cada um aqui. E você não precisa de uma formação específica. Sabe qual é a formação? Eu sou livre. Por isso eu vou ensinar liberdade para os outros. É em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de ver essa igreja, que é o sonho, com todas as casas, todas, abertas, com uma ou duas pessoas, não importa. Algumas vezes na semana, ou uma vez por da semana, uma vez a cada 15 dias, sei lá, como for possível, você ensinando pessoa no Evangelho de Jesus. Aí você vai ver, nós teremos um povo livre. Por que que nosso país está na mão de políticos, maus políticos? Porque o povo não pensa. O povo não pensa. E uma das minhas maiores raivas é o horário político, porque eles têm todas as soluções, todos os que estavam no poder e não fizeram, e o povo acredita neles. Sabe por quê? Porque não pensam. Alguns não têm capacidade de pensar, outros têm capacidade, mas sem seu próprio benefício. E eu quero estimular vocês a pensarem sobre o que vocês vão fazer das suas próprias vidas, sobretudo no que diz respeito à sua participação no que Deus está fazendo. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo, e não do que o político vai fazer, porque ele não vai fazer, qualquer que seja, eles não vão fazer, mas Jesus pode fazer através de você. Amém? Pai Celestial, eu oro para que o Senhor levante nesse lugar guias da multidão, Pai, guias da multidão, Pai, gente livre que vai fazer outros também serem livres. Em teu nome, Jesus. Porque os que vivem guiados de um lado para o outro nessa sociedade tão perversa, que controla as pessoas, eles estão aflitos e precisam de guias, guias. E esses guias estão aqui nesse lugar, Pai. Levanta novos guias. para que essa sociedade experimente a verdadeira liberdade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.